Centenas de operações simultâneas nas estradas do país no dia do segundo turno das eleições. A maior parte delas no Nordeste, região na qual o candidato da oposição ao então presidente era mais popular. Ações protagonizadas pela Polícia Rodoviária Federal e que, segundo apontam novos indícios, poderia ter tido reforço da Polícia Federal se as intenções de um ex-ministro da Justiça fossem levadas a cabo. Ex-ministro que está preso por suspeitas de envolvimento em atos antidemocráticos. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo início de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 3 de abril de 2023. Dia em que vieram à tona novos elementos que reforçam as suspeitas de uso da máquina por parte do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar impedir eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva de votar.
Notas e reportagens em diversos órgãos de imprensa mostram que o governo bolsonarista tentou envolver a Polícia Federal na ação da Polícia Rodoviária Federal contra os eleitores lulistas. A gente está falando aí de dois órgãos, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, que são submetidos ao Ministério da Justiça.
A nova evidência que reforça suspeitas de uso da máquina por parte do governo Bolsonaro é uma viagem do ex-ministro da Justiça Anderson Torres ao Nordeste às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. Segundo informou a jornalista Andréa Sadi em seu blog no portal G1, o então ministro do governo Bolsonaro se reuniu há 4 dias do segundo turno com a superintendência da Polícia Federal na Bahia. Nessa reunião, ele pediu que agentes federais se engajassem em operações da Polícia Rodoviária nas estradas no dia da votação. O pretexto apresentado por Torres para essas operações seria coibir crimes eleitorais.
De acordo com a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, o Torres pediu à superintendência da Polícia Federal Baiana para colocar 90% do seu efetivo nas ruas no dia da votação. O Torres, então, teria apresentado uma lista de municípios onde o Lula tinha obtido uma votação expressivamente maior do que a de Bolsonaro no primeiro turno.
Na reunião, o ex-ministro da Justiça alegou que tinha recebido muitas denúncias de compra de votos no Nordeste, denúncias que não foram comprovadas até hoje. A Polícia Federal Baiana não atendeu ao pedido de Torres e não participou das operações da Polícia Rodoviária. Essa sim foi para a rua.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, foi alertado dos planos do governo Bolsonaro de obstruir as estradas no dia do segundo turno e, por causa disso, assinou uma decisão um dia antes da votação, proibindo a Polícia Rodoviária Federal de fazer operações visando o transporte de eleitores. Mas logo na manhã do dia 30 de outubro, quando as urnas começavam a ser abertas, surgiram registros e mais registros de que a decisão do Moraes estava sendo descumprida. Em Jacobina, na Bahia, o prefeito foi tirar satisfação com os policiais rodoviários.
Pela primeira vez na história, tem blitz no dia da eleição. Nunca vi isso na minha vida. Tem 39 anos. Então, Jacobina vai depender.
Em Garanhuns, em Pernambuco, ônibus que transportavam eleitores foram parados.
Aqui em Garanhuns, Pernambuco, esse ônibus mesmo aqui, com o pessoal aqui, ó, que vai tudo votar. Ó. Tudo vão para o local de votação. Ó. Todo mundo vai votar. A PRF acabou de parar esse ônibus aqui e o pessoal está impedido, pelo menos por enquanto, de seguir até o local de votação.
Em Cuité, na Paraíba, o prefeito também fez denúncia parecida.
Olá, amigo Cuité. Aqui quem fala é Charles Camaraense. Estou aqui para dizer o que está acontecendo no nosso município e eu ouvi dizer que é em vários locais do Brasil. Recebi relatos de Pernambuco, de muitos cantos. E eu não quero acreditar que isso é uma ação orquestrada para que o povo não possa vir votar.
Blitz aconteceram nesse e em centenas de outros municípios no dia do segundo turno, muitas delas em trechos de rodovias que ligavam zonas rurais aos locais de votação. O número de bloqueios em 30 de outubro foi maior que o dobro das operações do tipo no dia do primeiro turno. Mais da metade deles aconteceu no Nordeste, base eleitoral de Lula. E à medida em que aumentavam os registros de ônibus, vans, carros e motocicletas parados pela Polícia Rodoviária, cresciam as denúncias de que havia algo de orquestrado no ar. Apoiadores de Lula chegaram a pedir que o horário de votação fosse estendido em algumas horas.
O Alexandre de Moraes intimou o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, a explicar o que estava acontecendo. Vasques disse que as inspeções eram comuns, apenas para fiscalizar possíveis irregularidades, como pneus carecas ou faróis queimados. Mas os bloqueios acabaram desfeitos, e o presidente do TSE deu uma entrevista coletiva dizendo que as blitz tinham atrasado eleitores, mas não tinham impedido ninguém de votar. O fim do horário de votação, às 5 da tarde, foi mantido. O Lula venceu a eleição, com 51% dos votos válidos, diante de 49% de Bolsonaro, que tentava a reeleição. No Nordeste, o Lula teve 70% dos votos válidos.
O escopo da atuação da Polícia Rodoviária Federal foi alargado de forma inédita durante o governo Bolsonaro. O ex-presidente ampliou o poder da corporação, que passou a atuar com frequência em operações policiais urbanas e deixou de se limitar ao patrulhamento de rodovias. Tudo isso à medida em que o órgão, uma instituição de Estado, se alinhava mais e mais à agenda bolsonarista.
O protagonismo da Polícia Rodoviária Federal em atos antidemocráticos não se limitou ao caos que se criou nas estradas nordestinas no dia do segundo turno. Muitos bolsonaristas não aceitaram o resultado das urnas, estimulados pelo discurso conspiracionista do ex-presidente, que dizia que as urnas eletrônicas eram fraudadas, sempre sem apresentar provas. Aí esses bolsonaristas, incrédulos com a derrota, montaram bloqueios em estradas de todo o país, e a Polícia Rodoviária Federal pouco fez ou nada fez para desmontá-los num primeiro momento. Até que o Alexandre de Moraes, no papel de ministro do Supremo, que relata inquéritos de atos antidemocráticos, ameaçou prender o Silvinei Vasques, o chefe da Polícia Rodoviária Federal. Isso se providências não fossem tomadas. Os bloqueios, então, foram sendo desfeitos com a participação de policiais militares dos estados. E o Silvinei Vasques passou a ser investigado pela Polícia Federal, tanto pelas operações do dia do segundo turno da eleição, quanto pela omissão diante dos golpistas que fecharam estradas após a derrota nas urnas do Bolsonaro.
O governo Bolsonaro alimentou teorias conspiratórias de fraude eleitoral ao longo de 4 anos, criou tumulto durante a campanha e a eleição e se omitiu diante da escalada golpista após o resultado da votação, uma escalada que culminou na invasão das sedes dos 3 poderes em Brasília. Nesse processo, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, teve um papel central.
Anderson Torres era ministro da Justiça quando bolsonaristas radicais se reuniram em acampamentos em frente aos quartéis para pedir às Forças Armadas para que impedissem o Lula de assumir a presidência. Parte desses golpistas tramou um atentado ao aeroporto da capital federal, um atentado que acabou frustrado pela polícia local. Tudo isso acontecendo sem que o então ministro da Justiça tomasse providências.
Em 2023, já fora do governo, o Anderson Torres tomou posse como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O seu período à frente da pasta durou pouco. Em 8 de janeiro, uma turba de golpistas invadiu o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, depredando tudo o que via pela frente. Torres foi demitido, teve a prisão decretada sob a suspeita de ter se omitido e desmontado a cúpula de segurança pública do Distrito Federal, e a área foi alvo de intervenção.
Para completar, a Polícia Federal encontrou uma minuta de decreto presidencial na casa do Anderson Torres. Era um decreto que visava reverter o resultado da eleição vencida pelo Lula. A proposta previa a quebra de sigilo de ministros do Tribunal Superior Eleitoral e a criação de uma comissão presidida pelo Ministério da Defesa. O texto acabou sendo apelidado de Minuta do Golpe.
O Torres afirmou que o papel foi vazado fora de contexto, provavelmente encontrado em uma pilha de documentos para descarte, e que ele se deparava com propostas dos mais diversos tipos à frente da pasta. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal segue preso e responde a inquéritos por sua participação na invasão da sede dos poderes em 8 de janeiro e por seu possível envolvimento nos atos para melar as eleições de 2022. Pela suposta participação num plano para impedir eleitores de Lula irem votar no segundo turno, ele pode pegar uma pena de até 6 anos de prisão.
Bolsonaro responde a uma série de procedimentos no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. Ele responde por uso da máquina, por causa desse episódio da Polícia Federal e por uma série de outros tomados durante a eleição. Responde por redes de desinformação montadas por aliados para desacreditar as urnas eletrônicas, entre outras suspeitas.
O mercado internacional de petróleo foi palco de grande agitação nessa segunda-feira, com os preços do produto indo lá para cima. Quem explica o que está por trás disso para a gente é o Marcelo Rubissek, que está escrevendo um texto sobre o assunto. Marcelo, por que o preço do petróleo disparou?
Bom, basicamente a gente teve nesse domingo um anúncio de um corte de produção de petróleo por alguns dos países membros da OPEP+, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo mais aliados. Esse corte, ele pegou a maior parte do mercado de surpresa, quer dizer, não estava exatamente no radar. E aí quando você joga sem ninguém esperar essa informação de que a oferta de petróleo vai cair, você já gera um desequilíbrio entre oferta e demanda. Menos oferta, aumenta o preço, que foi o que a gente viu hoje. Tem algumas análises sobre o porquê desse anúncio meio repentino, mas a leitura ampla entre os analistas é que o preço do petróleo estava em uma trajetória relativamente constante de queda desde metade do ano passado, e aí esses países produtores, e que a gente pode citar principalmente a Arábia Saudita e a Rússia, agiram para elevar o piso do preço, vamos dizer. Então é uma forma de jogar o preço para cima, o que favorece os produtores.
Se esse novo patamar de preço se mantiver, qual impacto isso pode ter na economia global?
Olha, o impacto final desse corte a gente ainda não sabe, mas tem alguns economistas e alguns bancos já projetando que o barril de petróleo vai fechar o ano lá perto de $100. Para ter uma ideia, em meados de março estava um pouco acima de $70. Essa queda do preço de petróleo desde meados de 2022 tem muito a ver com a piora das expectativas para a economia global. Com todo mundo esperando uma desaceleração, a demanda por petróleo cai e o preço vai junto. Só que a gente tem que lembrar que essa desaceleração da economia tem a ver com o esforço dos bancos centrais pelo mundo para conter a inflação. Então vários países, incluindo o Brasil, aumentaram os juros justamente para tentar segurar a alta de preços. O que acontece agora é que com o petróleo mais caro, isso quer dizer combustíveis mais caros, gás mais caro, etc. Então, essa missão de controlar a inflação fica mais difícil. Então, é uma coisa que pode jogar ainda mais pressão nos bancos centrais em um momento que já é bastante complicado.
O texto do Marcelo você vai ler em nexojornal.com.br. Como você sabe, o Durma é o podcast de notícias do Nexo, que é um jornal por assinatura e sem publicidade. A equipe que você acompanha aqui no Durma produz mais um monte de conteúdo diariamente lá no site. E assinando o Nexo, você tem acesso a todo esse conteúdo e a newsletters exclusivas. Uma delas é a O Que Estamos Lendo, que é um sucesso entre os nossos assinantes. A newsletter traz uma curadoria semanal de reportagens, artigos, vídeos e podcasts de diferentes veículos de comunicação do mundo, sobre economia, política, cultura, comportamento, ciência, tecnologia e muitos outros temas. Você pode assinar o Nexo com um desconto especial para quem ouve o Durma com Essa. É só clicar no link que está na descrição desse episódio.
Uma escola inaugurada em 2022 nos Estados Unidos tem salas de aula que mais parecem alas de um museu infantil, com várias experiências para as crianças terem um aprendizado imersivo. Lucas Acari fala sobre essa iniciativa num texto que ele escreveu para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a infância como um dos seus temas-chave.
A escola primária e secundária Hermann Kreist foi fundada em 2022 em uma união entre o Distrito Escolar do Vale do Sêneca, o Museu Infantil de Pittsburgh e o Escritório de Arquitetura Canon Design. A escola tem como premissa trazer elementos de museus infantis para as salas de aulas, justamente para criar uma imersão e tornar o ensino mais atrativo para crianças e adolescentes. Todas as áreas da escola têm uma intervenção diferente ao que estamos acostumados a ver em instituições de ensino tradicionais. Para elas aprenderem conceitos de sustentabilidade, por exemplo, houve a implantação de placas solares para geração de energia que podem ser visitadas pelos alunos. Para entenderem fenômenos naturais, há um grande funil que escoa a água da chuva desde o telhado. Na parte de dentro, as formas geométricas podem ser assimiladas por meio de uma grande rampa com desenhos que leva às salas de aula. Além disso, o desenho e o mobiliário das salas de aula podem ser modificados e personalizados pelos professores, para adaptar entre as diferentes formas de aprendizagem que os alunos podem ter. A escola também expõe os projetos das crianças enquanto ele está sendo feito, não somente quando está pronto, o que, de acordo com a diretora da escola, Laurie Prended, ensina os alunos a aprender e crescer com os próprios erros. Todas essas inovações fizeram a iniciativa ser considerada uma das melhores invenções do ano pela revista Time, que apontou que ela pode modelar o futuro das escolas.
O texto do Lucas você lê em nexojornal.com.br/ponto futuro.
Dos novos indícios de uso da máquina por bolsonaristas nas eleições de 2022, passando pela disparada do preço do petróleo até chegar na escola americana que mescla museu e sala de aula, durma com essa.
Com roteiro e produção de Antônio Mami, edição de texto de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec e Lucas Zaccari e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais. Até!